seguinte, a ordem de trabalhos, que é o projeto de lei 598/10, quarto do CDSPP, Lei de Autonomia, Qualidade e Liberdade Escolar, em que o relator deste projeto, portanto, seria o deputado Bravo Nico, que não está. Ah, é só a apresentação, exatamente, só a apresentação, tem razão. Portanto, e se o deputado Seguros de Ordem quer dizer alguma coisa sobre... Não? Ah, é o deputado CDSPP. Estava distraída, estava embalada.
Senhora Presidente, eu estou certo que o Sr. Deputado faria uma belíssima apresentação deste projeto de lei. Não sei se depois daria o ênfase na sua defesa, mas isso é outra questão. Mas estou certo que respeitaria integralmente o conteúdo na sua apresentação. Sr. Presidente, vou ser breve nesta apresentação, porque nós já fizemos aqui este debate, já fizemos o debate sobre esta matéria, também em plenário. Eu diria que o CDS vem, renova, digamos assim, a apresentação deste projeto de lei por uma razão de princípio, e porque entendemos que é uma matéria de relevância tal que interessa insistir até que, e que vá fazendo o seu caminho, porque nos parece que é, sem dúvida nenhuma, digamos, o caminho que vamos ter que acabar por seguir no nosso sistema educativo, e daí que entendemos que é bom suscitar e renovar este debate. De qualquer modo, tentando passar por cima das questões concretas deste projeto de lei, eu iria à questão de fundo. E a questão de fundo é esta. Tem a ver com uma visão sobre as funções do Estado e as relações entre o Estado e a sociedade civil. Nós entendemos que a função do Estado deve respeitar essencialmente o chamado princípio da subsidiariedade. Ou seja, aquilo que a sociedade civil consegue fazer com a sua iniciativa e com a sua organização, o Estado deve apoiar, deve respeitar e, digamos assim, promover e permitir que se desenvolva. O que nós assistimos hoje em dia é que, sob a capa das funções do Estado, temos o Estado precisamente a tomar a iniciativa de desenvolver projetos educativos, limitando a ação da sociedade civil. E, portanto, há aqui, de facto, uma questão de fundo da visão, digamos assim, da organização da sociedade. Para uns, como o Estado pode desenvolver trabalho e funções e tarefas nesta área da educação, pois então é o Estado que tem que fazer. Nós entendemos que é exatamente o contrário. O Estado tem a função de fiscalizar, tem a função de assegurar que a todos esteja disponível a educação, mas também tem que respeitar que a sociedade civil, quando tiver essa capacidade de organização e tiver possibilidade e vontade de o fazer, pois que o faça com o controle, a fiscalização e o apoio do Estado. Estamos absolutamente convencidos que quando a sociedade civil promove este tipo de iniciativas, o faz de forma muito mais próxima, o faz de forma muito mais eficaz. E o faz muito mais de acordo com aquilo que são os objetivos das famílias em matéria de educação. Vou dar apenas um exemplo. Nós, em Portugal, Portugal é um dos países onde há menos liberdade de escolha do estabelecimento de ensino para cada aluno. O PISA faz esse estudo e, de facto, muitos outros países, isto está referido, aliás, foi referido no debate. Em muitos outros países da União Europeia, a percentagem de alunos com possibilidade de escolha de mais do que um estabelecimento de ensino é muitíssimo superior à nossa. Isto só por si não determina tudo. Mas nós penso que somos todos defensores desta ideia da liberdade. E, portanto, não sei porque é que a limitamos. Mas cabe ao Partido Socialista defender essa sua posição. Agora, há aqui uma outra questão. E que eu acho que é uma contradição. Nós, no fundo, estamos a dizer que é bom que haja autonomia nas escolas, com todas as divergências que temos ao novo modelo de autonomia e gestão. A verdade é que, nesse modelo defendido pelo atual governo e pelo Partido Socialista, se propõe e impõe a cada escola que tenha o seu próprio projeto educativo, o que não damos é a possibilidade daqueles que não concordam com aquele projeto educativo escolherem outro. E isto, de facto, é, digamos assim, uma ditadura. Só pode optar por outro modelo educativo, só pode optar por outro projeto educativo quem tem dinheiro para pagar uma escola privada. E, nesse sentido, o que nós propomos é que seja dada liberdade à sociedade civil para se organizar e promover projetos ao qual tenham acesso todos os alunos, independentemente da sua condição financeira e da capacidade de pagar de cada família. Obviamente que o Estado tem que garantir condições mínimas. Vou-vos dar um exemplo. Já agora, aqui mesmo ao lado, a Espanha tem o setor privado, tem um sistema concertado e depois tem o público, propriamente dito. Obviamente que o privado é relativamente pequeno, mas o concertado é bastante abrangente. Obviamente que há um conjunto de condições, por exemplo, uma delas, um colégio que queira estar abrangido por este sistema concertado, em Espanha tem que ser misto, obrigatoriamente misto, é uma obrigação que o Estado impôs. Significa que os colégios que não queiram ter educação mista, obviamente não podem estar abrangidos por esse sistema. Bom, nós aqui também propunhamos que houvesse um conjunto de requisitos para se integrar, digamos assim, esta rede de serviço público de educação. Isto consta do nosso projeto de lei, consta, aliás, e muito bem, da nota técnica, que saúdo, porque me parece que está, de facto, muitíssimo, muitíssimo bem feita. Penso que permite, aliás, a comparação e a evolução entre o anterior projeto de lei e o atual projeto, agora aqui em apresentação. E, portanto, era essencialmente isto que eu queria referir nesta visão inicial. Depois, se quiserem, podemos ir mais discutir o concreto, pois, embora me pareça que o útil mesmo era discutir esta questão de fundo, porque, de facto, se trata de duas visões completamente diferentes das relações entre o Estado e a sociedade civil.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, uma vez mais discutimos esta iniciativa do CDS e uma vez mais tenho que concordar com o início da sua intervenção quando diz que da parte do PS há resistências a este modelo que não se compreendem, de facto, porque o PS tem vindo a aproximar-se cada vez mais dele, isso é verdade, e certamente num futuro, talvez não tão longínquo, será o PS a subscrever uma proposta com estas características e, portanto, com a demissão total do papel do Estado na garantia de um sistema de ensino público e de qualidade para todos. Essa liberdade que o CDS apresenta como sendo o mote desta iniciativa legislativa acaba por ser uma liberdade bastante limitada, como certamente todos teremos essa noção, baseada, como o próprio CDS não esconde, no conceito e na proposta que gira em torno do cheque ensino e, portanto, no financiamento direto à família para que aqueles que mais podem possam, de facto, escolher com o apoio do Estado os colégios da elite e, portanto, e que os outros, obviamente, se contentem com a liberdade que lhes é reservada, infelizmente não tão grande quanto a liberdade que cabe aos outros. Sobre esta proposta do CDS, restará dizer o seguinte, obviamente que o PCP não subscreve nenhuma das perspectivas que esta proposta encerra, mas a mais grave de todas continua a ser, e já tivemos a oportunidade de aqui colocar, a da noção do serviço público de educação que o CDS, mesmo claramente afrontando a Constituição da República Portuguesa, continua a insistir e a defender. Que é uma noção de que o Estado não tem de garantir um sistema educativo público, o Estado tem que garantir o acesso à escola. E isso é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito diferente. E não é o que está na Constituição da República Portuguesa. E não é pelo seguinte, porque a República precisa de uma escola. E a escola da República não pode ser privada. E não pode ser privada, ainda que financiada pelo Estado, pelo simples motivo de que ela não é controlada, não funciona na dependência da República e, portanto, pode formar os cidadãos numa perspectiva que é, inclusivamente, adversa àquela que é a da preservação da República e do aprofundamento da democracia. E, portanto, é nesse sentido, e não apenas no sentido da gratuitidade e da democraticidade, que se defende a existência de um sistema público que cubra todo o território nacional. E que, como vamos verificando, nos casos onde não seja possível dar essa resposta por via do público, haja contratos de associação que assegurem critérios de qualidade no ensino de acordo com as orientações do Estado e, portanto, sob a alçada do Estado. O que não podemos é admitir, certamente que o PS é bastante mais tolerante a esta proposta do que o PCP, que os privados cumpram o papel do Estado na área da educação. Não apenas por uma questão económica, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. É essencialmente por uma questão ideológica, porque o Estado não pode colocar a educação dos seus cidadãos nas mãos exclusivamente das entidades privadas ou mesmo religiosas. Porque o caráter laico do Estado também reside na educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vamos agora da palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Presidente.
Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, peço imensa desculpa, mas saltei um nome. É o Sr. Deputado Silvio Honor, que foi o primeiro. Peço desculpa, está lá? Aos dois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de reforçar, de alguma forma, esta a possibilidade de o CDS alimentar alguma esperança a prazo sobre a alteração da posição e das leituras do Partido Socialista. E dizer-vos aquilo que vocês sabem. Portanto, este projeto, por mais que esta discussão seja uma discussão feita e refeita, é um projeto que joga as cartadas todas, nomeadamente a liberdade de escolha, a privatização do ensino público, e uma questão muito importante, que é que a missão fundamental da escola é a da seleção social. Portanto, as cartadas estão todas jogadas neste projeto. Agora, para além deste discurso consensual sobre a autonomia, este discurso airoso, este discurso, enfim, que assenta sempre na crise da escola, e, portanto, o CDS apresenta-se aqui como a missão de salvação da escola, era bom também que fosse mais explícito o modelo ideológico e político de escola que está patente no projeto. Os senhores sabem tão bem quanto nós que há várias cartadas também para a privatização do ensino, desde os cheques de ensino que vocês defendem, mas que um dos mais importantes é claramente o modelo das escolas contratualizadas, Sr. Deputado. E os senhores têm nos Estados Unidos, entre outros países, modelos fortemente inspiradores. Onde, ao fim e ao cabo, se permite o fim da dicotomia absoluta entre ensino privado e ensino público, de uma certa forma, como esta espécie de modelo híbrido, não é? De modelo híbrido, que implica a privatização daquilo que é o ensino público e, ao mesmo tempo, a privatização da missão do ensino público, porque o que se está aqui a jogar é a privatização dos propósitos da educação. Portanto, era sobre este modelo da escola contratualizada, o que é ela implica, na secreta esperança que um dia até possam existir escolas do PP. Presumamos que não chegaremos ao dia das escolas do Partido Socialista, mas era sobre este modelo de base, a matriz da vossa proposta, que era, se calhar, importante ter uma discussão mais clarividente, se me permite.
Obrigado, Sr. Deputado Silvio Honor. Agora sim, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostava de me congratular pela maneira como, desde o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o CDS, já têm uma leitura perfeitamente clara do que é, daquilo que pensa, daquilo que o Partido Socialista pensa em matéria de educação. É evidente que é natural que assim seja, porque, de facto, estamos no governo, está a ser desenvolvida uma política com efeitos práticos que podem ser discutidos, mas que estão no terreno e que estão a produzir resultados. De resto, se nós virmos aqui o primeiro ponto desta, de facto, eu também considero que esta nota técnica está muito bem feita e queria cumprimentar os seus autores, mas neste primeiro ponto da síntese da exposição de motivos é dito assim: o Estado deve assegurar o acesso de todos a uma educação de qualidade. Bom, eu acho que isto está no programa do Partido Socialista, de facto. Fala-se em liberdade e em corresponsabilidade com as famílias também, o que pressupõe a garantia de acesso ao sistema de ensino em condições de igualdade de oportunidades. Eu acho que isto também está no programa do Partido Socialista. Mecanismos de avaliação da qualidade desse sistema. Bom, de facto, estamos a falar todos daquilo que nós queremos em matéria de educação. Bom, é evidente que aqui, pois, estragam tudo. Quando vêm a seguir, entornam o caldo. Quando a seguir falam na liberdade de escolha, quando ainda está por provar que as crianças do Corvo, que agora, enfim, mudou, tem uma cor muito curiosa política, as crianças do Corvo ou de uma região qualquer do interior do país têm total liberdade de escolha para a escola. Senhor Deputado, é evidente que não é disso que estamos a falar. O Portugal que nós temos não é esse Portugal. E, aliás, esta matéria já foi discutida quando uma iniciativa deste tipo foi trazida aqui. Nós manifestámos a nossa opinião e o resultado foi claramente evidente pela votação. É evidente que o que temos aqui, neste projeto do CDS, é quase uma lei de base, pequenina, mas uma lei de base, tal é a abertura do leque que aqui temos. Bom, e nós, claramente, estamos sempre disponíveis para discutir. Achamos, por aquilo que foi apresentado, consta no projeto, por aquilo que o Sr. Deputado disse aqui, e não cometendo, enfim, o deslize aqui da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, eu acho que nós estamos abertos para a discussão e que de facto achamos que este assunto deve ser discutido. Embora convenhamos, nós com a nossa prática já evoluímos bastante, ainda bem que evoluímos, mas no que diz respeito a este projeto do CDS, a nossa evolução é no sentido de continuarmos a pôr em dúvida e a não estar de acordo com praticamente nada do que lá está. Mas cá está, nós estamos abertos para a discussão, vamos ter uma discussão política interessante com os elementos que o CDS traz neste com este projeto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luísa Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois do que foi dito, eu gostaria só de referir dois ou três aspectos que me teriam deixado muito mais descansados, que se pudessem ter sido ditos pelo Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, mas que entendeu não ir tão longe. Não sei se é por sustentáculo da dúvida, e que a dúvida sempre se pode transformar em certeza a médio ou a longo prazo, mas gostaria de o ter ouvido dizer, por exemplo, que um documento desta natureza confunde, não vou dizer intencionalmente, mas confundo, porque esta é a leitura do CDS, aquilo que é o capítulo das liberdades dos cidadãos, na Constituição da República Portuguesa, com aquilo que é o capítulo das obrigações do Estado. E esta confusão não pode ser mantida. Eu tenho até grandes dúvidas que documentos desta natureza possam ser aceitos na Assembleia da República quando confundem estruturalmente aquilo que são os direitos e deveres da Constituição da República Portuguesa. Já o disse numa discussão e continuo a ter grandes dúvidas acerca disso. E porquê? Porque aquilo que é aparentemente o objetivo do CDS está garantido constitucionalmente. E está garantido quando a Constituição da República Portuguesa diz com toda a clareza que o ensino cooperativo e o ensino particular são constitucionais e são constitucionais regidos por um conjunto de legislação e de um ordenamento jurídico próprio. Estão garantidos. Quando também assegura, e isso também é claro, que o regime cooperativo e o regime particular pode-se, assim o entender, solicitar a sua integração no chamado Sistema Nacional de Ensino. Não naquilo que é o público, mas naquilo que é a oferta pública. E para isso faz os chamados contratos de associação ou de patrocínio, existentes há muitos e muitos anos no nosso país, e que naturalmente até têm criado alguns problemas relativamente a algum ensino público. Todos teremos provavelmente recordados daquilo que aconteceu com as escolas públicas da periferia de Coimbra e mesmo dentro de Coimbra, com aquilo que foi o uso e o abuso, em nome dos contratos de associação e de patrocínio, levou à abertura de um conjunto muito lato de colégios privados. Gostaria também de dizer, e isso já tem que ver naturalmente com alguma avaliação europeia e transeuropeia, que é o estudo da realidade atual. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer e que o Reino Unido está a fazer, é exatamente o contrário daquilo que o CDS propõe. Ou seja, depois de terem verificado, ao longo da década de 60, de 70 e mesmo início da década de 80, que o caminho não poderia ser este, que havia todas as vantagens em aquilo que é privado ser definitivamente privado e aquilo que é público ser definitivamente público, independentemente das interajudas existentes, agora nós, ou pelo menos o CDS, pretende que esta confusão se instale. Eu acho que a realidade que é conhecida nos Estados Unidos e no Reino Unido, quer na área da saúde, quer na área da educação, são duas excelentes experiências, porque más experiências, para impedirem que no nosso país, onde os problemas de literacia são ainda muito graves, onde o interior não é exatamente igual à literacia das grandes cidades, como Lisboa, Porto ou Coimbra, que nós nos pudéssemos dar ao luxo de tamanha atitude terrorista face ao ensino público em Portugal. Eu dava só um exemplo, para que esta atitude terrorista não pudesse ficar em saco vazio. Os senhores deputados estão recordados que nós aprovámos no início de 2008 uma lei para o ensino especial. Estão recordados, naturalmente, que o Governo se esqueceu e, sabe, podemos partir do princípio que se esqueceu mesmo, portanto, que foi um sinal de esquecimento. Pois, não foi uma malfeitoria, ou pelo menos intencional. Se esqueceu dos meninos e das meninas sobredotadas. E que neste momento não existe nenhuma legislação no nosso país para responder às necessidades destes meninos e destas meninas. São soluções de natureza casuística que permitem que elas entrem um ano mais cedo, que permitem que ela tenha algum apoio de intervenção precoce. Posso-vos dizer que neste momento há meninos e meninas que têm este apoio e há outros que não têm. Ora, o que é que o Governo acabou de fazer em setembro? Acabou de apoiar, até, eu diria, com alguma ilegalidade, entre aspas, a existência de uma escola para meninos sobredotados em Portimão. E eu digo com alguma ilegalidade porque a escola está a funcionar, a autorização para a escola funcionar não existe, o processo de licenciamento da escola está ainda a correr os seus trâmites na Câmara Municipal de Portimão, as verbas que os meninos estão a pagar nesta escola é de facto insuportável para a grande maioria das famílias portuguesas, e não é para aquelas que recebem o salário mínimo, é para a classe média, como o CDS gosta de dizer. E, portanto, enquanto não tomou medidas no ensino público, respondeu no ensino privado, com verbas do público, a uma escola. Portanto, nós neste momento temos um país que não tem resposta para os meninos e para as meninas sobredotadas, mas tem uma escola privada em Portimão, que responde a 50 meninos que são capazes de pagar entre 350 a 500 euros mensais para terem uma escola que responda às suas necessidades. E, portanto, há já exemplos e não podemos continuar com eles. É bom que o Partido Socialista tome a mão e ainda consiga corrigir esta malfeitoria que fez e que possa, de facto, aceitar as propostas do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Dou a palavra ao senhor deputado José Paulo Carvalho, caso queira, para encerrar este debate.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu agradeço a participação de todos aqueles que participaram neste debate. Não deixam de ser surpreendentes algumas ausências, devo dizer, mas de qualquer modo gostava só de dizer os seguintes comentários. Relativamente, de facto são duas visões completamente diferentes sobre as funções do Estado e sobre a organização, digamos assim, da própria sociedade, no sentido da sociedade como Estado, portanto, como organização de poder político e, portanto, relacionamento entre o poder e a sociedade civil. Agora, gostava de fazer alguns comentários sobre algumas intervenções concretas que, de facto, mostram mesmo que há qualquer coisa de absolutamente incompreensível em alguns partidos de esquerda. O PCP disse uma coisa fantástica, que é: o Estado é que tem que assegurar tudo. Os privados, isso, portanto, no fundo, é qualquer coisa de profundamente negativo que anda aí. Mas atenção, isso é uma coisa fantástica, que é: onde o Estado não chega, então que vão lá os privados. Isto é a coisa mais notável do mundo, que é, no fundo, venha a sociedade civil resolver os problemas que o Estado não consegue resolver. Quando é exatamente o contrário. Quando é exatamente o contrário. Quer dizer, no fundo nós temos um Estado que diz assim: eu reconheço que há certas coisas que eu não consigo fazer e, portanto, até deixo que os privados o façam. Bom, e isto, de facto, tenho pena que se esteja a fazer este debate apenas aqui, porque isto era bom que o país percebesse
que ainda há quem diga isto. Que é, os privados servem para resolver os problemas que o Estado não consegue resolver. Isto é uma coisa notável. É uma visão notável acerca das funções do Estado e das funções da sociedade civil e das relações entre ambos. Mas pronto, assim fica. E a outra tem a ver também com uma declaração do Sr. Deputado Miguel Tiago, aliás, um pouco na linha depois do que disse a Sra. Deputada Cília Honório, e que também revela a visão sobre a autonomia das escolas. É que o Sr. Deputado diz que o Estado tem que, não é fiscalizar, nem não, tem que controlar a educação. Ora bem, o que significa que falar de autonomia, de projeto educativo e tal, isso é tudo, muito sinceramente, quando os senhores deputados falam em autonomia, não estão a falar autonomia, estão a falar, digamos, é como a democracia em Cuba e essas coisas, não é? Portanto, são formas, digamos, mais ou menos mais ou menos aproximadas ao conceito que qualquer pessoa hoje em dia tem, não é? Mas quando se diz que pode haver autonomia nas escolas, que é preciso mais autonomia, projeto educativo e tudo isso, mas o Estado é que tem que controlar tudo isso. Portanto, quer dizer, no fundo, diz-se uma coisa e propõe-se exatamente o seu contrário. Coisa notável isto, notável. E depois a Sra. Deputada Cília Honório acabou por revelar todo o seu pensamento quando diz que são as escolas do PP. Ainda bem que o Bloco não tem hipótese de criar escolas do Bloco. Ainda bem, porque olha, nós não queremos, sabe? O que nós queremos é que haja escolas das famílias. Só isto. Porque nós das famílias não temos medo nenhum. Pelos vistos, os senhores têm. E chamam isso escolas nossas. Olha, ainda bem que nós estamos do lado das famílias. Ainda bem. E que toda a gente fica a perceber que nós não queremos. Se ler bem o que aqui está, nunca estas escolas serão dominadas por ninguém. Por ninguém. Serão precisamente pelas assembleias de escola, que é o que nós propomos, compostas por pais e por professores. Não é? E, portanto, o que nós queremos é que essas escolas nunca sejam de ninguém, a não ser, precisamente, das famílias e dos professores. Isso mesmo. E isto é que é a verdadeira autonomia. Obviamente que o Estado tem que fiscalizar. Claro, a escola não pode entrar em desmando total. É óbvio. Tudo isto tem que ter regras. Tudo isto, obviamente, tem que ser fiscalizado. E tem que cumprir padrões mínimos. O que não pode é estar sujeito ao controle, esse controle, digamos assim, ativo de dirigismo, que é o que vocês estão, no fundo, a dizer. E que, quando acabam por nos querer imputar a nós uma vontade de querer ter escolas, o que estão, no fundo, é revelar a abordagem que têm de educação, que, de facto, não é a nossa. Não têm sequer capacidade de ir à profundidade e perceber aquilo que aqui nós temos. De facto, trata-se de um... no fundo, há quem defina que a escola tem que ter um determinado padrão ideológico, e é isso que tem que transmitir. Eu entendo que não. Eu entendo que a escola tem que ter o seu projeto educativo, obviamente com respeito pelos mais elementares valores da civilização e da democracia, portanto, dando isso tudo como pressuposto. Não consigo compreender o exemplo que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte dá relativamente ao Corvo. Eu pensei que foi buscar um caso paradigmático onde se consegue eleger um deputado com 75 votos. E, portanto, isto já mais ou menos diz tudo sobre o grau de impossibilidade de se exemplificar a partir dali. E, portanto...
Sr. Deputado, Zé Paulo Carvalho, só quer precisar que não discutimos ainda o Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Estamos apenas ainda no diploma do CDS-PP.
Bom, mas isto só para dizer que, de facto, é óbvio que nós temos um país que tem contrastes, isso é óbvio. Não me parece que isso possa impedir que se provoque a evolução do sistema. Obviamente que é preciso ter em conta que há zonas mais isoladas e zonas menos isoladas, é óbvio, não é? E que isso acaba por determinar diferentes velocidades de progresso económico, social. Isso é, infelizmente, é um dado adquirido, não é? A forma é ver como é que vamos tentar combater isso. Não é? E como é que o nível geral, não é? Porque ainda no outro dia no plenário fiz essa intervenção, digamos, é uma frase, mas que revela precisamente esta diferença de abordagem. É que nós podemos olhar para esses casos e tentar nivelar por baixo, ou podemos tentar nivelar por cima, obviamente depois ajudando os outros que estão por baixo. E essa é uma diferença, nós entendemos que se pode nivelar por cima. Quanto à intervenção da senhora deputada Luísa Mesquita, gostava só de fazer duas referências. Primeiro, senhora deputada, eu espero que nos permita continuar a fazer as nossas propostas e discuti-las com toda a liberdade, até para que a senhora deputada possa dizer mal e eu as possa defender e o Partido Socialista possa passar o seu rolo compressor da maioria absoluta por cima das propostas que vêm todas da oposição. Mas é obviamente legítima, claro, claro. Mas ainda bem que se pode fazer os debates todos que cada partido entender por bem fazer. Agora, há aqui relativamente aos Estados Unidos, sentada, não convém muito em matéria de educação dar o exemplo dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos há 15 mil condados de educação. E, portanto, há, se quiser, soluções para todo tipo. E evoluções num sentido, e evoluções no outro. E, portanto, há, de facto, acaba por haver um pouco de tudo, e por isso não é muito razoável dizer que acontece isto ou aquilo. Portanto, cada exemplo que der num sentido, posso lhe dar outro num sentido exatamente oposto. Por um lado. Por outro lado, relativamente à Inglaterra, a senhora deputada esteve aqui há um mês, o senhor ministro da Educação de Inglaterra, que veio desdizer exatamente aquilo que a senhora deputada acabou de dizer. Desculpe que lhe diga. Foi, aliás, convidado pelo Fórum para a Liberdade de Educação. Foi convidado para vir fazer uma intervenção pelo Fórum para a Liberdade de Educação, defender exatamente isto. E veio, precisamente, mostrar que, em Inglaterra, o Estado apoia a criação de escolas desde que um grupo de pais ou professores se junte para o promover. E, portanto, e ele disse isto aqui há um mês. Eu não sei que ele venha cá dar uma visão sobre o seu sistema educativo, seja exatamente o oposto daquilo que é na prática. Mas não me parece que... eu não o acuso a ele de ser mentiroso, mas depois posso-lhe dar as notícias. Aliás, dei uma entrevista ao Público sobre esta matéria. Posso-lhe endereçar para ver que aquilo que ele diz é exatamente o contrário daquilo que a senhora deputada acabou de dizer. É óbvio que eu acho que o debate tem que se fazer. Agradeço a participação de todos. Espero que o CDS tenha a possibilidade de vir agendar, uma vez que tem agendamentos limitados, mas espero que esta sessão legislativa ainda tenha o CDS a possibilidade de vir agendar novamente o debate em plenário, porque acho que divergências à parte, e vê-se que são razoáveis, penso que é um debate que é construtivo e elucidativo, até porque permite explicitar quais são as visões de cada um para esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Nós encerramos aqui esta apresentação e primeira discussão deste projeto de lei, número 598. O Sr. Deputado Bravonica é o relator e nós discutiremos o relatório e votaremos no dia 5 de novembro, ou seja, na próxima quarta-feira de manhã. Portanto, era útil que este relatório estivesse disponível o mais tardar na manhã de segunda-feira, se fosse possível. Ponto número 8, projeto de lei número... Exatamente. Projeto de lei número 600, da iniciativa do PCP sobre o Regime Geral de Educação Especial. Eu recebi uma carta do líder do grupo parlamentar do PCP, o deputado Bernardino Soares, dizendo que havia uma alteração em relação a esta matéria, mas melhor do que eu explicar, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, já agora peço desculpa pelo lapso, porque era precisamente para ter abordado esta questão na discussão da Ordem de Trabalhos e que acabei por deixar passar essa oportunidade. Porque, de facto, aquilo que nós fizemos, nós detectámos alguns enganos. Aliás, detectámos que tínhamos entregue uma versão errada do projeto e, portanto, substituímos. Só acabámos por só substituir ontem e, portanto, só ontem é que enviámos a nova versão para a Comissão. E, portanto, se os senhores deputados entenderem, podemos fazer a apresentação hoje, posso dar algumas notas sobre as alterações que foram introduzidas relativamente ao texto anterior. Só que, uma vez que não disponho ainda do texto, julgo que talvez fosse melhor aguardar-me por uma nova reunião o texto definitivo do projeto.
Assim será com esta explicação e, portanto, folgo um bocadinho mais o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que é o relator do diploma. Passamos para o ponto 9, trata-se do nosso contributo, portanto, trata-se de um parecer para o relatório que a Comissão Competente há de produzir relativamente à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2009. E dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernando Soares, que foi o responsável pela elaboração desse parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer Como de resto acontece, e já foi várias vezes falado, esta matéria já foi várias vezes falado nesta comissão, é um relatório sobre um relatório, um parecer sobre um relatório cuja eficácia eu ponho, de certa maneira, em causa. Mas, enfim, é o que está disposto e nós cumprimos esse calendário. Esse calendário e essa missão. O parecer ocupa-se, por definição, sobre as matérias do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado para 2009, que tem a ver com esta comissão. Essa afirmação é dada aqui na nota preliminar. Depois, tentei fazer com o máximo de objetividade e de economia de meios, fazer uma... Eu estou a olhar ali para os comentários visuais da senhora deputada Luísa Mesquita. Bom, o relatório de Estado está cheio de quadros que são objetivos, que são criticáveis, que são discutíveis, etc. Mas estão lá. Acho que não faz sentido nós estarmos a integrar, num parecer desta natureza, estarmos a integrar esses quadros. Eles vêm como anexos, alguns deles, e quem quiser que depois os vá ler. O que eu fiz aqui foi apenas chamar a atenção para alguns aspectos que constituem a proposta do Orçamento de Estado para este setor e chamando até a atenção para alguns aspectos negativos, como, por exemplo, o facto do Governo não nos ter fornecido a informação necessária e a que está obrigado por lei sobre a juventude e desporto, por exemplo. Pronto, portanto, a minha objetividade passa por isso tudo. O que eu tentei fazer foi um levantamento daquilo que o Orçamento de Estado e o relatório, senhora deputada, mas isso aí, aquilo que o Orçamento de Estado e o relatório sobre ele é feito pelo Governo, chama a atenção, considero como prioritário, e é isso que é dito aqui, salientando os aspectos orçamentais relacionados com cada um deles. É evidente que também nesse relatório tem coisas obscuras. Por exemplo, a Agência Nacional da Qualificação vê reduzido o seu orçamento e não sabemos porquê. Portanto, isso também está dito aqui. Eu podia ter ignorado, não é? Mas está dito aqui, embora, por exemplo, no que diz respeito ao Gabinete de Gestão Financeira, houve um decréscimo nos serviços e fundos autónomos do Ministério da Educação, mas houve aqui uma reorganização dos tem a ver com o Gabinete de Gestão Financeira para o Parque Escolar. Enfim, houve aqui uma engenharia que deslocou de verbas de um ponto para o outro. Agora, no que diz respeito à Agência Nacional da Qualificação, por isso simplesmente não sabemos o que é que aconteceu, e isso é chamado a atenção. No âmbito da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também... aliás, eu tinha até ontem, ao princípio da tarde, tinha uma nota a dizer que ainda não tínhamos os dados todos necessários, mas, entretanto, eles vieram e, portanto, foram introduzidos. Enfim, todos os dados que na parte técnica deste relatório, deste parecer, são dados, são transcrições dos mapas que aparecem no Orçamento de Estado e, obviamente, depois, na discussão do orçamento, cada partido tomará as posições que entender sobre a matéria. Gostaria de salientar, e então aqui entraríamos naquela segunda parte, que é a parte do em minha opinião, enquanto relator, que não é sujeita à votação, em que eu acho, mas entendi que devia fazê-lo, às vezes há anos em que isso não acontece, entendi que devia manifestar essa opinião, salientando que o Orçamento de Estado não é um documento que aparece assim por acaso, isoladamente, é um instrumento que tem por objetivo contribuir para pôr em prática um programa do Governo que foi votado, que foi aprovado nesta Assembleia, e, portanto, um Orçamento de Estado nunca é... tecnicamente não é só um documento técnico, é um documento político, porque está integrado numa numa organização, numa estrutura que tem por objetivo pôr em prática um conjunto de políticas. É evidente, nesse aspecto, chama a atenção para algumas medidas que me parecem ser saudável, corresponder a uma aplicação saudável do programa do governo. Entraria, finalmente, ou ainda não, mas quase nas conclusões, eu suponho, Sr. Presidente, que as conclusões são submetidas à votação ou é só parecer? E a parte 4 também, não é? Não, aqui do relatório. Aqui do meu relatório. Eu peço desculpa por essa. Só, mas eu estava a funcionar em termos do que está aqui e não do modelo. Com esta explicação, portanto, temos como primeiro ponto das conclusões que o Orçamento de Estado tem uma despesa total consolidada destes valores astronómicos. Que aqui constam, e há um aumento de verificação, um aumento de 7,2% relativamente à estimativa de execução de 2008, isso é objetivo, vem nos quadros. Em comparação com a estimativa de execução de banda em curso, constata-se um aumento de 6,8% na despesa total consolidada prevista para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No ponto 3, ali eu vou ler. Alicerçados em programas de ação renovados, os dados disponibilizados referentes ao Orçamento de Estado para 2009 confirmam o inequívoco reforço orçamental nas principais áreas pertencentes ao âmbito e à competência da Comissão de Educação e Ciência, sem prejuízo das apreciações subjetivas sobre os critérios de distribuição da despesa. De facto, se nós formos olhar para os mapas, em todas as áreas da educação, exceto dois ou três pontos, verificamos um aumento da dotação orçamental relativamente à execução prevista de 2008. Os casos são devidamente assinalados, os casos em que isso não acontece. Então, finalmente, passaríamos para o quarto ponto das conclusões, que é considerar que a proposta de lei está em condições de ser submetida à Comissão de... Ou melhor, que este relatório deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Pela nossa parte, a proposta do Orçamento de Estado está em condições para ser discutida em plenário e depois aí seguir a via normal do processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte. Está em apreciação este parecer. Nesse caso, vamos votar a parte relativa aos considerandos e a parte relativa às conclusões. Sim, as conclusões passarão a ter quatro... Ou seja, nós o que apreciamos é um parecer e, portanto, serão estas quatro conclusões. Vamos votar, então, as conclusões e os considerandos. Querem separado ou votamos em conjunto? Não, os considerandos e as conclusões, é o que se vota. O que eu pergunto é se querem votar primeiro os considerandos e depois as conclusões, ou tudo junto. Há um ano que é assim. Há um ano que é assim. Sim. Não. O parecer tem quatro partes. Considerandos, opinião do relator, conclusões e anexos. E só são votadas a primeira e a terceira, os considerandos e as conclusões. Sr. Deputado Miguel Tiago, bem-vindo. Mas é assim, desde a reforma do Parlamento, do regimento, passou a ser feito assim. Podemos votar os considerandos? Se os Estados votam contra, se os Estados que se abstêm... Os considerandos foram aprovados com os votos favoráveis do PS e do PSD e os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Conclusões. Podemos votar as quatro conclusões? Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra? Os senhores deputados que se abstêm? As conclusões foram aprovadas com idêntica votação. E dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte para... Muito bem. Não faz mal.
A ser a deputada não inscrita está contra a discussão do Orçamento de Estado.
Senhores deputados, passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 10 do nosso, da nossa ordem do dia. E eu, se calhar, iria fazer o seguinte. Iria, neste momento, introduzir o ponto 3 e depois passaríamos, então, ao ponto 10. O ponto 3 tem uma série de informações. A primeira é que, por parte da Agência Nacional para a Qualificação, estará presente o Dr. Luís Capucho e os vice-presidentes Maria do Carmo Gomes e Paulo Feliciano. Dar-vos também a informação de que o Estado de Estado Adjunto da Educação estará presente numa audição no dia 11 de novembro. Ele só tinha disponibilidade nas datas que colocou à nossa disposição no dia 11 de novembro e eu aceitei de imediato, portanto, para as 15h30, essa disponibilidade. Portanto, ele não pôde vir hoje, não podia vir no dia 5, nós já tínhamos o CISP e o grupo e, portanto, eu, aliás, dei conhecimento da carta que veio e, portanto, respondi logo a dizer que sim no dia 11, mas a comissão é soberana. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples. Já tivemos a oportunidade de manifestar o acordo para esse calendário. A grelha de tempos é que merecia, talvez, na abertura, pouco mais do que 3 minutos. Propunhamos que fossem 5 minutos, quer ao grupo requerente, quer, portanto, interpelante, quer para o Secretário de Estado. É que 3 minutos para abrir um debate... Pode limitar muito, não é? Nós compreendemos que, não sendo uma grelha para um debate com o ministro, possa ter havido a tendência para diminuir os tempos, mas talvez o tempo de abertura pudesse manter-se nos 5 minutos, os restantes tempos, tendo em conta também o assunto em causa, poderiam manter-se. Não quer dizer que se usem necessariamente os 5 minutos, mas eu julgo que para as respostas que se exigem, mais até do que para as perguntas que se vão colocar, eu julgo que mais do que 3 minutos serão certamente necessários.
Elaborámos uma proposta de grelha com 70 minutos, não é? Na presunção de como só há um tema a tratar, que ele fosse fácil de tratar. Se nós passarmos para os 5 minutos, estamos a falar, ora, 6 vezes 2, 12, mais 12, 24. Não, mas os outros também têm que ter. Não, aqui a regra é, todos têm o mesmo tempo e o requerente tem no final depois, mas neste caso teria mais 2 minutos, se fossem 5 teria mais 3 minutos, não é? Não quer dizer que não façamos aqui outra grelha. Ora, portanto, isso daria 6 vezes 2, 12, portanto, mais um membro do Governo, 24, portanto, daria 94 minutos, uma hora e meia. Está à vossa consideração. Atualmente é 3 minutos para cada grupo, portanto, que o PCP abre e fecha com mais 2 minutos, portanto, tem 5 no total. E depois, na segunda parte, os deputados têm 15 minutos no total e o Governo tem 11 minutos. E, portanto, o Governo, verdadeiramente, tem 3 minutos para cada grupo parlamentar, mais 11 minutos no final. Mas encontraremos uma solução. Tenho é que ter propostas em cima da mesa. Faz favor. Pessoalmente, posso estar a ver mal. mas acho que isto se esgota, eu diria, mesmo que eu acho que vai haver dificuldades em alguns grupos parlamentares, ainda a terem assunto na primeira volta, quanto muito porventura dirão apenas para uma declaração política sobre o assunto, mas pode ser que eu me engane. Portanto, era a preocupação era com o tempo do Governo. Não, mas o Governo não tem 3 minutos na primeira intervenção. O Governo, como nós decidimos, pode ir buscar tempo a... Ou seja, no conjunto... Sim, e vejam que a última vez da Ministra da Educação ainda fomos generosos com mais 5 minutos, ou seja, já não tenho mais. Ou seja, se o problema for um membro do Governo voltar-se para o Presidente e disser olha, eu preciso mais tempo para responder... E eu direi sempre que sim, senhora. Se o membro do Governo disser, olha, eu preciso mais tempo e não tiver a responder, eu não direi favoravelmente. Temos que prever as duas situações em função dos membros do Governo. O Governo aqui, sim. Sim. É. Eu acho que não há perigo, Sr. Deputado Miguel Tiago, do Governo dizer, olha, eu quero responder e não tenho tempo. Até porque eu estou convencido que o Sr. Deputado de Estado, na primeira ou na segunda intervenção, resolverá, mas enfim. Relativamente, ora, este ponto já está, Ciência Viva, a ciência, ou melhor, Café Ciência, a Ciência Viva comunica a impossibilidade de realizar o Café de Ciência no dia 3 de dezembro, porque eles têm uma iniciativa no final de novembro. Nós insistimos para o dia 10 de dezembro, mas é possível que nem sequer no dia 10 venha a ocorrer. Esta é uma decisão que tomaremos, digamos, ainda esta semana. Portanto, eles ficaram de nos comunicar, não é? Para a próxima reunião. Pois, a minha sugestão é que na próxima reunião é dia 5 de novembro. A minha sugestão, eles sugeriram janeiro. A minha sugestão era que nós mantivéssemos o Café Ciência em março e este ano fizéssemos na mesma também só uma edição. Nós tínhamos previsto 2 edições, uma em dezembro, mas manifestamente, se nos dizem no dia 5 de novembro, para prepararmos um Café de Ciência para o dia 10, depois temos aqui uma série de visitas, depois temos o Parlamento nas escolas, temos uma série de coisas, posso estar eu a ver mal, mas há visitas no âmbito do Grupo de Trabalho da Qualificação, há visitas no âmbito do Ensino Superior, há visitas no âmbito da Ciência, há o Parlamento dos Jovens que começa... Portanto, eu sugeria que nós passássemos isso para março, como sempre existiu, e, portanto, existam por... Ok. Depois, relatório de progresso relativo à terceira sessão legislativa. Aprovação e entrada em vigor das leis e da consequente regulamentação entre 15 de setembro de 2007 e 14 de setembro de 2008. Foi distribuído a todos os senhores deputados e foi entregue uma informação do Sr. Deputado Melchior Moreira relativa à regulamentação da Lei de Bases da Atividade Física e Desportiva. Eu não sei se mais algum dos senhores ou das senhoras deputadas se quer pronunciar sobre o relatório que foi feito. Como sabem, houve uma tentativa com a reforma do Parlamento de que houvesse um investimento maior do Parlamento na fiscalização das próprias leis, não só se ela foi regulamentada ou não, mas também a afetação de recursos, impacto, se os objetivos foram cumpridos, enfim, como verdadeiramente devia ser feito por um Parlamento. Mas, enfim, os recursos que temos à nossa disposição também não permitem, porventura, ir mais além. E quando falo em recursos, não falo só dos funcionários. Portanto, como não há intervenções, passamos ao ponto seguinte. Foi distribuído um relatório da responsabilidade do Sr. Deputado Miguel Tiago sobre a participação no encontro de presidentes das comissões da área científica e tecnológica dos Parlamentos da União Europeia e do Parlamento Europeu, Ciência, Parlamentos e Sociedade, que ocorreu em Paris nos dias 21 e 22 de setembro e que foi distribuído a todos os senhores deputados. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão ou intervir sobre esse relatório. Como sabem, a regra é distribuirmos o relatório, e se ninguém falar... Muito bem. Depois, temos... Depois, eu recebi um convite para uma conferência sobre a formação de adultos e o desenvolvimento local, que se realiza no dia 14 de novembro em Almodóvar, e eu respondi que não podia estar. Isto tem maçã de abertura, maçã de encerramento e entregas de diplomas do nível secundário. Eles solicitam a presença de alguém em nome da comissão. Não sei se alguém quer representar a comissão numa iniciativa deste género. Porque aquilo que nós temos adotado como regra é, dizer, quando é uma coisa institucional, ou vai o presidente ou um dos vice-presidentes, quando há a possibilidade para isso. Quando é uma coisa desta natureza, geralmente nós dizemos, olha, enfim, para os grupos parlamentares. Porquê? Porque o investimento de um deputado numa deslocação desta natureza, ainda por cima depois não pode ir lá dizer o que pensa, nem o que o seu grupo parlamentar pensa. Tem que se portar ali milimetricamente dentro daquilo que a comissão pensa. Se é que pensa... É sempre uma coisa muito, eu diria, um bocado cruel para os deputados que vão, não é? Portanto, se estivessem de acordo com aquilo que posso solicitar, olha, dirijo o convite aos grupos parlamentares, ou um deputado que queira, uma coisa. Ok. Depois, temos convites para debates nas escolas no âmbito do Parlamento dos Jovens. Recordam-se, nós tínhamos fixado os nossos objetivos para a próxima, esta edição de 2008-2009, um bocadito alto. E tínhamos obtido, na edição de 2006-2007, a participação de 370 escolas. O ano passado, 459 escolas, e tínhamos previsto atingir as 500 escolas, enfim, no final do nosso mandato aqui na legislatura. E tenho o grato prazer de vos informar que esse objetivo foi atingido. Nós temos, neste momento, inscritas 570 escolas. 70. O que eu considero que é muito bom, é uma evolução muito interessante, e isso também significa uma maior abundância de convites, com certeza, para se deslocar a essas escolas. Nós já temos alguns convites que foram chegando. Como sabem, o prazo para esta primeira fase termina no dia 7 de novembro. Não obstante, não foi distribuído, foi? Todos os senhores deputados já têm na vossa presença. E, portanto, a minha preocupação no que diz respeito a esta participação prende-se com a primeira quinzena de novembro. E temos a Escola Básica de Barroselas, em Viana do Castelo. É um pedido para o dia 10. Temos a Escola Secundária de Nelas, Distrito de Viseu, também para o mesmo dia 10. E temos a Escola Profissional de Alto Douro, de São João da Pesqueira, para o dia 24 de novembro, mas solicitam expressamente o Sr. Deputado Melchior Moreira. E depois, no secundário, temos, nos dias 17 de novembro, em Viana do Castelo, a Escola Básica de Barroselas, e em Viseu, a Escola Secundária de Nelas, esse dia 17. Conclusão daquilo. Sra. Deputada Fernanda Acessora, tem boas notícias para nós?
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também vai ser uma apresentação mais breve, considerando que foi dado, e bem, ainda bem, o prazo para um período para a apresentação de propostas. Os vários grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar essas mesmas sugestões. Eu, como relatora, tive também a oportunidade de procurar acolher praticamente a generalidade dos contributos apresentados e ontem estivemos já reunidos também com representantes de todos os grupos e, portanto, na generalidade penso que neste momento é possível haver uma maior consensualização relativamente a alguns aspectos. Uma das propostas, até na apresentação feita pelo CDS-PP, foi considerada e tem a ver com a apresentação das conclusões. Portanto, optámos por dividir em duas partes, uma salientando alguns itens que são retirados do trabalho realizado, quer nas audições, quer nas visitas. Portanto, são informações que constam do relatório e outra parte como orientações, medidas, propostas de intervenção que consideramos pertinentes continuar a salientar e continuar a reforçar. Portanto, ao nível da constatação, eu quero agradecer mais uma vez os contributos que foram dados e passando agora a especificar de uma forma mais sintética, visto que a generalidade das conclusões foram já apresentadas noutra reunião, mas vou salientar sobretudo algumas questões que foram introduzidas de novo. No que respeita à constatação dos factos, portanto, o balanço é efetivamente positivo relativamente ao programa TAPE, distinguindo aqui alguns aspectos mais relevantes, salvaguardando, obviamente, conforme está na parte das visitas e conforme consta dos relatórios que estão aqui em anexo, que, efetivamente, nem todas as dificuldades foram ultrapassadas. É um caminho que está a ser percorrido. Depois, há, efetivamente, uma distinção entre as escolas visitadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e as escolas visitadas fora destas áreas metropolitanas. Portanto, há realmente distinções, isso é testemunhado. E é objetivado até quanto ao número de ocorrências transmitidas até aqui em sede de audição pelo Observatório de Segurança Escolar. São também aqui referenciados alguns dados estatísticos fornecidos por esse mesmo Observatório. Importa salientar que os dados que existem e são referentes ao ano letivo, os últimos dados que existem são referentes ao ano letivo 2006-2007 e a comparação que é feita é em relação ao ano anterior, 2005-2006, visto que quando o relatório foi elaborado e ainda agora na sua apresentação ainda desconhecemos os dados relativos ao ano 2007-2008. Portanto, neste caso também, até na recolha de informação e nos procedimentos adotados e na relação com as escolas, houve efetivamente também alterações, sendo salientado que a maioria das ocorrências prende sobretudo com a utilização do telemóvel e envolvem também dinheiro, são cerca de 57,5% das ocorrências registadas, portanto, em número bastante elevado. Salientamos que o facto de o Estatuto do Aluno proibir no seu artigo 15 a utilização dos telemóveis e o facto de, até já antes do Estatuto prever e o proibir, vários regulamentos internos também já tinham esta orientação, poderá ser um fator de limitação e redução deste tipo de ações. O mesmo se passa com a utilização do cartão eletrónico, como se sabe, irá substituir a utilização e a circulação de dinheiro nas escolas, portanto, também evitará este tipo de ocorrências. Depois, a questão dos sistemas de alarme e de videovigilância para a proteção das instalações e, sobretudo, dos equipamentos. A valorização do trabalho em rede, em parceria, também foi referenciado. A intervenção das autarquias também continua a ter um papel determinante, cada vez mais determinante, para uma promoção de territórios que se pretendam educativos, territórios que se pretendam, todos eles, educadores. A diversificação de ofertas educativas é também um dado relevante. Desde o primeiro ciclo do ensino básico, portanto, diversificar apoios, diversificar recursos, diversificar ofertas educativas serão formas de poder responder a uma diversidade de situações e de percursos escolares com o objetivo de promover o sucesso escolar de todos os alunos.
Saliento também o papel do projeto, dos projetos educativos das escolas, do envolvimento de todos os agentes, o reforço das comissões de proteção de crianças e jovens e o papel que é reconhecido na articulação existente com as escolas. No âmbito da diversificação de ofertas educativas, tivemos a oportunidade de conhecer o Programa Integrado de Educação e Formação, que no âmbito do Plano Nacional para a Eliminação do Trabalho Infantil se tornou, sobretudo, um instrumento de combate ao abandono escolar e que, havendo intenção do Ministério de o reformular, não há intenção de acabar com esta oferta e isso é importante. Foi salientada também positiva a criação do responsável de segurança em cada escola, um elemento que acompanha, que olha para a dimensão da segurança de uma forma genérica no agrupamento e que possibilita uma maior articulação com a equipa de missão e com o observatório, centralizando as informações. É sugerido aqui, isso também é um facto, que há agrupamentos com uma dimensão muito significativa que realmente o envolvimento de outros elementos, pelo menos um elemento em cada uma das escolas, considerando a sua dimensão e considerando até a sua dispersão geográfica, poderá ser positivo. Foi também aqui, aqui registado também, considerando a audição que houve com o Sr. Procurador-Geral da República, e o reconhecimento à agressão em contexto escolar como crime público, realmente a promoção, a necessidade de promover uma cultura de responsabilização entre todos. Isto, portanto, foi um ponto acrescentado neste item. Quanto ao nível das propostas de intervenção, estratégias, a distinção entre indisciplina e violência continua a ser determinante, a adoção de estratégias de prevenção é fundamental, o desenvolvimento de uma cultura de participação de ocorrências para que os dados, as informações estatísticas realmente sejam o mais possível, correspondam o mais possível à realidade do todo nacional. Depois, a estabilidade, há aqui um conjunto de características que envolvem o corpo docente e um de corpo não docente nas escolas, que têm obviamente um papel determinante nas condições de aprendizagem das escolas. Depois também salientando a necessidade de garantir a qualidade do ensino, portanto, e a melhoria das condições de ensino-aprendizagem, para que, salvaguardando que nenhuma outra circunstância, seja ela de caráter organizacional, de carreira ou outro, descentrem a essência do exercício da função docente. Depois, a importância do alargamento das equipas multidisciplinares, considerando a importância, a exemplo até do que acontece com as escolas já integradas nos territórios educativos de intervenção prioritária, em que há a possibilidade de envolver outros recursos humanos especializados que apoiam significativamente a função docente e a melhoria da aprendizagem e do sucesso escolar dos alunos. A importância do reforço da liderança, isso é reconhecido também por todos, portanto, a gestão e a liderança das escolas é fundamental, relacionada com o processo de autonomia que deve continuar a ser reforçado. Depois, é importante, também foi aqui acrescentado, que seria importante, considerando a informação que existe das várias escolas e das várias ocorrências, poder averiguar eventual relação que possa existir, quer com a constituição das turmas, quer com a sua dimensão e a correspondente relação com fenómenos de indisciplina e de violência, considerando que a integração dos alunos se faz na escola, mas que a integração dos alunos também passa pela integração nas respectivas turmas. Depois,
Lamento que realmente tenha sido considerado que o bullying não estava previsto no relatório. É um facto que está. É um facto que este relatório é uma continuidade do que foi elaborado em 2007, que teve, obviamente, portanto, tem uma informação muito mais específica sobre o fenómeno do bullying. Houve investigadoras que vieram falar especificamente sobre o bullying e, portanto, tudo aquilo que foi dito no relatório em 2007 continua a ser aceite e está atual e, portanto, não havia, obviamente, necessidade de repetir o que estava dito, considerando este trabalho de continuidade, mas, então, há então, necessidade de reforçar que a Comissão e este relatório está, obviamente, também atenta e preocupada com este fenómeno do bullying, que tem sido considerado ser um fenómeno crescente, apesar de não ser de todo tão facilmente conhecido e visível, senão não seria bullying, o bullying pressupõe isso mesmo. O que é certo é que é importante considerar este fenómeno e considerá-lo até em termos de contabilização para eventual análise estatística. Portanto, é importante continuar a olhar para este fenómeno, que é também revelador de potenciais indícios de indisciplina e de violência. Quer o bullying, quer o ciberbullying, portanto, são sobretudo estes que fundamentam esta sugestão de uma linha para a segurança nas escolas que sirva para apoiar todos aqueles que não encontrem a resposta para para a situação na própria escola. Portanto, será a escola o primeiro passo, o primeiro espaço que deve procurar resolver todas as situações, mas quando, por qualquer motivo, isso não for de todo possível, pelo menos que haja uma estrutura, portanto, criada com uma diversidade de recursos humanos, que do ponto de vista psicológico ou pedagógico ou até mesmo jurídico possa apoiar quem quiser recorrer a este auxiliar de apoio. Obviamente, de caráter nacional. E que até é sugerido aqui que fique na dependência da equipa de missão. O reforço da ação social escolar é também considerado uma medida importante a continuar a valorizar, portanto, importa promover a igualdade de acesso e de sucesso a todos os alunos, portanto, a todas as famílias. Para isso, também referenciamos a continuidade do alargamento da rede de creches e estabelecimentos de educação pré-escolar. A importância do desporto, desporto em geral, desporto escolar em particular. A questão das AECs também é aqui referenciada, sobretudo no aspecto que foi também transmitido em audições e quer nas visitas, de evitar que estas atividades se tornem em mais disciplinas no dia-a-dia dos alunos. Falamos aqui também na questão do módulo curricular não disciplinar, cidadania e segurança, que existe com caráter obrigatório no 5º ano de escolaridade, mas que, dada a preocupação de desenvolver a cidadania e a importância que tem a segurança em todos os níveis etários, será de equacionar o seu alargamento a outros níveis, nomeadamente até ao secundário, com as necessárias adaptações. Sendo conhecido que os responsáveis pela segurança em cada um dos agrupamentos têm tido formação específica, será de promover que esses mesmos responsáveis, depois, nos respectivos agrupamentos, desenvolvam, sejam eles mesmos promotores também de planos de formação e de integração e de sensibilização para a temática da gestão e da mediação de conflitos e das relações interpessoais entre os vários agentes das escolas. Voltamos a referenciar que a formação de professores, quer a inicial, quer a contínua, deverá ter cada vez mais em atenção esta área da gestão e mediação de conflitos, da formação para a diversidade e multiculturalidade, nomeadamente os auxiliares de ação educativa,
que devem ver cada vez mais as suas funções reconhecidas também a este nível. E depois o reforço das associações de pais, a valorização das associações de estudantes, o desenvolvimento de projetos de intervenção social. Portanto, há aqui um conjunto de... Não quero continuar a estar a ser exaustiva, penso que já estão a perder um pouco a paciência de me ouvir, mas não queria deixar de chegar ao fim. Quando falamos na requalificação das instalações e dos equipamentos escolares, portanto, foi acolhida aqui, que me parece pertinente, o acompanhamento das cartas educativas. As cartas educativas foram acompanhadas na sua elaboração, na sua aprovação. É fundamental que continuem a ser na sua concretização e na avaliação. O reforço das redes municipais. Sabemos que ao nível municipal existem vários conselhos, várias comissões. É importante que elas sejam o mais eficaz possível. É importante que a avaliação também se faça a esse nível. Importa salientar que foi pedido um parecer à Associação Nacional de Municípios sobre o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, e a Associação Municipal de Municípios não tinha informação sobre esta questão. Portanto, importa ter aqui, se calhar, conhecer e avaliar estas dinâmicas que são fundamentais ao nível municipal. E considerando cada vez mais responsabilidades na área da educação, pois torna-se premente também que ao nível local esta articulação, esta mediação, autarquia, comunidade, escola esteja realmente muito reforçada, nomeadamente ao nível de recursos humanos. A promoção e educação para a saúde é importante também estar aqui reforçada, porque o relatório final do Grupo de Trabalho de Educação Sexual e para a Saúde também o refere. Nele, em todo o percurso educativo, são consideradas 4 áreas fundamentais a serem trabalhadas. A área da alimentação e da atividade física, o consumo de substâncias psicoativas, a sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis, mas também a questão da violência em meio escolar e a saúde mental. Fazemos aqui também, há aqui um item sobre a Rede Nacional de Centros Educativos, considerando o número de jovens, de crianças e jovens que estão nesses centros. Portanto, é importante uma articulação com o Ministério da Educação, considerando também o conhecimento de situações problemáticas e de violência que recentemente até foram do conhecimento público. Portanto, é aqui uma nota também para a avaliação dessas situações e o eventual reforço de recursos humanos. Sem dúvida, não podíamos deixar de continuar a apelar ao reforço dos agentes do programa Escola Segura. É um programa reconhecido pelas escolas, pela comunidade. Tem uma função fundamental de acompanhamento, até de formação e de sensibilização. Portanto, a questão do ET, considerando o aumento das ocorrências nas áreas envolventes às escolas, é também mais um motivo para continuarmos a salientar a importância deste reforço, que também já foi dito publicamente que seria feito. Relativamente ao parecer, eu termino a parte das conclusões dizendo que a escola não desiste dos seus alunos, não pode desistir. E não desiste, esperemos que não desista, porque realmente a escola é, sem dúvida, o principal caminho de integração de todos os cidadãos na sociedade. Para evitar aluno que saia da escola, sem dúvida, correrá sérios riscos de ser um cidadão com mais possibilidades de cair na marginalização. Portanto, aqui o facto é esta a mensagem que queremos deixar aqui, porque a escola não pode e não desiste dos seus alunos. No parecer, mantivemos as várias alíneas. É importante darmos conhecimento, obviamente, do relatório de todas as entidades envolvidas e todos os ministérios que, direto ou indiretamente, têm a ver com as medidas aqui colocadas e apresentadas. Mantivemos também a necessidade, a importância da discussão do projeto de resolução, visto que foi um projeto que foi aprovado em comissão, portanto, integrava as conclusões do anterior relatório e que, portanto, foi votado por
vários grupos parlamentares. Incluímos um ponto que é pertinente, considerando que todo o trabalho e todas as escolas visitadas, aquelas que integravam a área metropolitana de Lisboa e Porto, integram este programa TAPE. É importante, portanto, uma avaliação deste programa e foi este ponto aqui que foi considerado. A promoção do fórum online, portanto, penso que poderá ser desenvolvida a partir do momento da aprovação deste relatório, portanto, ainda durante o primeiro período, seria importante dinamizarmos este fórum. A sessão pública para depois será, obviamente, coordenada pelos vários grupos, representantes dos vários grupos parlamentares, mas penso que uma boa altura seria o segundo período. E pronto, foram os outros pontos do relatório não sofreram alterações, portanto, os pontos que sofreram alterações foram as conclusões e o parecer. E eu quero mais uma vez agradecer os contributos dos vários grupos parlamentares, todos aqueles que colaboraram neste relatório, particularmente também da Comissão, especialmente a Cristina Tavares, que deu um grande apoio e acompanhamento a todo este trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Acesseira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer-lhes que o PSD vai votar a favor deste relatório, dado que, aliás, na senda do que é a panágio da Sra. Deputada Fernanda Acesseira, foi possível construir, principalmente a nível de conclusões, um relatório, digamos que mais objetivo, mais concreto e mais claro. Daquilo que foram as nossas propostas, vimos com satisfação que foram aceitas distinções claras entre aquilo que é situações de indisciplina e violência no país, onde as situações estão controladas, mas a constatação que há situações críticas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que aí há problemas a resolver. A clareza de que na redação anterior os dados estatísticos que existiam eram do Observatório de Segurança Escolar, mas que há que ter em consideração fatores psicológicos e sociológicos, dependente do meio em que as escolas se inserem, que muitas vezes limitam o registro e a informação sobre ocorrências, e mesmo a relação entre as escolas e a Administração Central, que às vezes condicionam estas comunicações, e isso está claro também. Vimos com satisfação também que ficasse claramente dito que há que alargar as equipas multidisciplinares às escolas do país, e em especial às escolas problemáticas, nomeadamente na área de profissionais ligados à psicologia, sociologia, assistentes sociais, enfim, técnicos que podem e de que maneira influir nestas questões de indisciplina e da violência, além de todas as outras condicionantes que um jovem precisa de apoio nestes setores. Vimos claramente, enfim, de alguma maneira consagrado em termos de relatório a questão do bullying, que não estava nas conclusões tão claro como isso, o bullying como um fenómeno que existe, que é palpável e que, enfim, naturalmente que é grave quando continuadamente, de uma forma afetando psicologicamente grupos ou alunos, condiciona, é um fator de indisciplina e violência, e que vimos-lo também uma sugestão de que ele possa ser estudado no sentido da sua contabilização e tratamento estatístico. Vimos esta proposta do PSD ser incluída de uma forma clara. Vimos, enfim, a necessidade de, em termos de recursos humanos, haver uma sugestão de que a Rede Nacional dos Centros Educativos deve ser reforçada a esse meio, bem como em termos de forças de segurança, programas como a Escola Segura, como questões de policiamento de proximidade das escolas, serem vistos com muita atenção. Lamentamos que não tivéssemos visto objetivamente, pelo menos com clareza, no, nas conclusões, uma sugestão, uma ideia que temos e que tem a ver com o problema dos vínculos, das carreiras, o problema da avaliação, que é algo que está aí no terreno e que está na nossa maneira de ver, está a criar problemas de descentralização daquilo que é a função docente, daquilo que é a aposta no ensino-aprendizagem e que, claramente, as conclusões não continham. Enfim, foi possível pôr lá a ideia, mas envolvida em termos de redacionais de uma forma que nós não gostaríamos de ver tão encapotada, digamos. Enfim, gostaríamos que este relatório fosse construtivamente mais objetivo, dado o âmbito que a Comissão lhe deu e que, naturalmente, em termos de parecer, que é essa a nossa função, tivesse medidas de intervenção mais práticas, tivesse clareza nas situações e nos conceitos, que definissem, digamos, que um caderno reivindicativo, se assim se pode chamar, da Comissão de Educação para as Causas da Indisciplina e Violência, que redundasse em contribuições mais palpáveis, mais inteligíveis, quer pelas escolas, quer pelo Ministério, e que não fossem, digamos que, como parece que apesar de tudo é uma preocupação que está no relatório, tão cor-de-rosa, em que às vezes as palavras se diluem em redundâncias e que às vezes penso que há receio de escrever as palavras exatas. Apesar de tudo, há um passo extremamente positivo nesta versão final e por isso o PSD votará a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei mesmo muito breve, só para dizer três ou quatro referências. A primeira é para saudar a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, porque acho que teve aqui um trabalho bastante profundo. Acho também que é meritório que se consiga fazer um texto em que praticamente todas as propostas são aceites, e devo dizer daquelas que o CDS apresentou, foram todas incluídas no relatório final, embora não todas exatamente como nós tínhamos proposto, mas a ideia fica. E eu percebo aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, porque realmente, às vezes, digamos, ficou o conteúdo nem sempre com a mensagem política que estava associada à proposta do grupo parlamentar proponente. Mas também admito que tenha que fazer essas, digamos, tornar o discurso um pouco mais redondo para ele também ser mais consensual. E, portanto, acho que também é mérito de quem consegue captar as ideias de fundo, ainda que nem sempre tal e qual como nós pretendíamos. Pronto, mas isso eu percebo que, não, que nem sempre é possível. E agradeço também o facto de que acho que conseguimos ter, das várias vezes que estivemos a trabalhar sobre isto, acho que se conseguiu ter um clima de cooperação muito, muito interessante, mesmo ontem, quando se esteve já a fazer os últimos acertos, acho que foi com as divergências, é óbvio, com visões diferentes, mas acho que apesar de tudo se conseguiu atingir aqui um patamar de consenso, que eu acho que também tem a ver com a razoabilidade e o bom senso de todas as pessoas que participaram, mas também, obviamente, acho que é mérito principal da Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, e agradeço também que já depois, ao cair do pano, tivesse ainda, digamos, abertura de espírito para perceber esta proposta de distinção das conclusões em dois patamares, uma de constatação mais de factos e outra mais no sentido de propostas e programáticas, parece-nos que facilita a interpretação dos destinatários deste relatório. E quanto ao mais, só espero que este relatório seja tido em devida conta pelos seus destinatários e que algumas das mensagens que aqui constam, ainda que nem sempre com aquela conotação ou com o acento tónico, nem sempre naquilo que os grupos parlamentares da oposição queriam, mas que eu penso que as mensagens estão aqui
todas aquelas que também devem ser dirigidas ao Governo, estão aqui e, portanto, se houver também abertura de espírito por parte do Ministério da Educação, seguramente que perceberá tudo aquilo que nós pretendemos transmitir em consequência deste trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Não registro mais nenhuma... Ah, Sr. Deputado Miguel Tiago, peço desculpa, e Sr. Deputado Luís Fernando Duarte.
Espero não demorar muito. Mas eu também espero não demorar muito ainda assim. Eu, antes de mais, dirigir uma saudação ao esforço e ao trabalho realizado pela Sra. Deputada Fernanda Aceiceira e a esta sensibilidade que teve de acolher um conjunto significativo de propostas dos partidos, dos diferentes partidos. Ainda que, da parte do PCP, não possamos alegremente dizer que todas foram aceitas, aliás, foi uma pequena proporção, mas obviamente que também compreendemos o esforço que é necessário fazer para integrar qualquer número de propostas, tendo em conta, inclusivamente, que o relatório é elaborado e se dirige num sentido que é distinto daquilo que o PCP gostaria que fosse, obviamente, e, portanto, ainda mais difícil torna a inclusão das propostas. Mas, no essencial, feita esta saudação, o relatório mantém as suas características e, portanto, o seu, uma ruptura com uma análise social do contexto em que nos encontramos e continua, ainda assim, naquilo que é o entendimento do PCP, a deixar de fora algumas respostas. Obviamente que valorizamos a inclusão de algumas propostas que fizemos no relatório, nomeadamente do reforço de equipas multidisciplinares, a contemplação do trabalho das autarquias nas cartas educativas, portanto, um conjunto ainda assim que valorizamos, que de maneira alguma menosprezamos, mas que no essencial continuamos a entender que não dá resposta e que mantém, vá lá, digamos, o caráter deste relatório, que acaba por ser de pouca análise socioeconómica, de desligar o que se passa dentro da escola com o que se passa fora da escola, e de, em alguns casos, ilibar tacitamente o governo pelos problemas em que nos encontramos. E, por exemplo, hoje, julgo que qualquer pessoa que se dirija a uma escola, independentemente de haver ou não haver problemas de disciplina ou de violência nessa escola, um dos problemas que certamente será levantado, fico com quase certeza absoluta que numa escola pública será levantada, é o da falta de pessoal, mas de uma falta gritante de pessoal. E em nenhum momento neste relatório se coloca, com a gravidade que tem este problema, a questão da falta de pessoal e da urgência de reforço de pessoal. Há uma nota sobre a importância do pessoal auxiliar, por exemplo, a importância do pessoal auxiliar, mas não há um traço, uma descrição da atual situação em que nos encontramos, nesta área, como em muitas outras. Portanto, mantém-se depois da última reunião que tivemos, no parecer, portanto, a diligenciar para que seja agendado um projeto de resolução que o PCP não subscreve e que, portanto, por isso mesmo, entendo que a Comissão nada tem que diligenciar. Quem tem que diligenciar são os subscritores do projeto e, portanto, se não o fazem é porque não entendem que é oportuno agendá-lo. E, obviamente, que o PCP não vê que tenha que subscrever um parecer que diz que devemos diligenciar para agendar um projeto de resolução, quando ainda, inclusivamente, não é o único. Bem, haveria muito a dizer sobre cada um dos pontos. No essencial, valorizando muito o trabalho desenvolvido pela Comissão e pela Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, e gostávamos que isso ficasse claro, valorizando em grande parte também as conclusões e a capacidade que tiveram que teve de acolher contributos das diferentes forças, ainda assim consideramos que a análise que julgávamos necessária ser feita da situação atual em que nos encontramos nas escolas e fora das escolas não é feita e, portanto, de alguma forma há uma tentativa de branqueamento de responsabilidades políticas sobre a situação atual. E é exatamente por isso, independentemente de considerarmos o esforço meritório, que o PCP se irá abster, tendo em conta que apresentou um vasto conjunto de propostas de alteração, de aditamento e de eliminação, e que apenas algumas das propostas de alteração foram incluídas e, portanto, não sendo o necessário, obviamente, para que o PCP altere o seu entendimento sobre as questões centrais do relatório.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Obrigado, Presidente. É muito breve, só para em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar este grupo de trabalho pela maneira extremamente eficiente como trabalhou, pela excelência do relatório agora apresentado, que se deve muito, como já foi aqui apostado ao trabalho da Sra. Deputada Fernanda Assazera, mas também à maneira como o grupo funcionou, acho que só dignifica a Comissão, quer a maneira como o grupo trabalhou, quer o resultado que agora apresenta.
Muito obrigado, mesmo muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Não é para condicional.
Com uma melhoria de natureza conceptual, fundamentalmente do rigor, e de alguma limpeza de adjetivação, o que também me parece importante, porque não é, nós não estamos aqui assim para adjetivar as políticas, estamos para as avaliar e para as fiscalizar, e há de facto também uma melhoria de natureza metodológica que deixou de tornar o relatório vazio. Lembra-me que foi uma das intervenções que fiz na última reunião, é que este relatório era vazio. Era vazio porque... e penso que a proposta aqui é do CDS, e considero-a bem-vinda, era vazio porque em nenhum momento o relatório se dizia aquilo que a Comissão propunha relativamente a necessárias e preciosas intervenções e urgentes intervenções. Neste momento o relatório possui exatamente essa vertente. Uma segunda parte que está transformada em opiniões, por mais ou menos subjetivas que possam ser, elas traduzem a composição da própria Comissão. E, portanto, foram capazes de absorver diversas tendências, não deixaram de as considerar, e o relatório anterior não o tinha, não deixaram de considerar que isso são propostas de intervenção que a Comissão considera de intervenção. Naturalmente que um relatório desta natureza nunca pode conter tudo aquilo que são as opiniões mais ou menos rigorosas de toda a gente, mas o facto deste relatório ter como anexos os relatórios formulados por um conjunto muito alto de deputados que têm diversas leituras sobre aquilo que é a violência e a indisciplina nas escolas, é também um elemento crucial ao próprio entendimento do relatório. Se as diversas entidades, incluindo as governamentais, para onde este relatório for enviado, lerem atentamente os relatórios parcelares, eles são suficientemente claros acerca de algumas matérias que já aqui foram consideradas mais frágeis na parte final do relatório. Elas estão presentes nos relatórios parciais e bastará que haja vontade de tomar esses relatórios parciais como bons. E é nesse sentido que eu irei votar favoravelmente o relatório da Sra. Deputada, que naturalmente fez um excelente trabalho e que acho que a abertura na parte final àquilo que eram propostas diversas das suas melhorou muito e muito este mesmo conteúdo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. A Sra. Deputada Fernanda Assessora pediu para intervir. Exato. Mas já é a mesma? Não, não tenho mais nenhum inscrito. Mas só tenho um inscrito, que sou eu próprio.
Eu só queria perguntar... Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido.
Que sou eu próprio. Eu penitencio-me não ter tido tempo de enviar duas sugestões. Mas queria colocar à consideração da Sra. Deputada Fernanda Assessora e todos os colegas a possibilidade de nós incluirmos nas conclusões, caso sejam de acordo, que veríamos com bons olhos que o Ministério Público pudesse integrar as comissões de proteção de menores, se isso entrar dentro do vosso critério, e que recomendar que os conselhos executivos das escolas pudessem, de alguma forma, ser obrigados a participar ao Ministério Público todos os ilícitos criminais. Mas, enfim, fica à vossa consideração.
Sr. Presidente, eu queria só, relativamente àquilo que foi...
Não, eu até, pronto, tenho dúvidas. Foi dito aqui que o Ministério Público não integrava as TPCJs, mas se não, não. Mas é uma questão de realmente de verificarmos e não integrando, eu não vejo. Não, nós não falámos nisso.
Como foram duas matérias que foram muito discutidas entre nós, gostava só de saber, porque pode haver uma resposta. Olha, não houve consenso.
Sim.
Nem toda a gente está de acordo. Há perspectivas diferentes. Não é? Nas conclusões, não é? Não, mas atenção, o pior que podia acontecer era alguém que não cumpriu os prazos para enviar sugestões, agora vir introduzir mudanças no esquema. Portanto, o meu objetivo não são formalizar essas propostas, é, se isso enriquecer, muito bem. Se vier criar dificuldades, nem sequer digo mais nada. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Se me permitam, Sr. Presidente, eu até, no fundo, agradeço a sua intervenção, porque isso vem de alguma forma explicitar aquilo que essa proposta da cultura de participação das ocorrências é um acrescento com uma proposta do CDS. Confesso que o pus desta maneira, mais ou menos poder, para que, neste espírito de consenso, não ficasse no crivo de algum. Mas até acho que a forma como o Sr. Presidente propõe é uma explicitação muito interessante.
Senhor Presidente, eu sobre esta matéria, sobre as duas questões colocadas pelo Senhor Presidente, eu na primeira, e nós temos um ponto 11 nas conclusões que fala das CPCJs, que fala na melhoria da sua intervenção, que fala no aumento dos recursos, nomeadamente de professores que têm sido destacados para trabalhar nas CPCJs, e na articulação com as escolas, e penso que pode ser aqui integrado a integração do Ministério Público, isso não. Agora, relativamente à obrigação, obrigar as escolas a participar, só o termo, no meu entender, me parece pouco, se me permite, pouco adequado. Acho que concordo com a atitude de promover uma cultura de participação, de responsabilização. Penso que todos os intervenientes e nós mesmos, este relatório deve reforçar isso. O próprio Ministério da Educação também deverá continuar a ter esse papel. Agora, o obrigar o Conselho Executivo a participar, eu não gostaria de colocar esse item aqui nas conclusões. Parece que não ficaria bem. É a minha opinião, como relatora. Aqui, agora, relativamente às questões que foram aqui ditas pelos vários grupos parlamentares, e que eu continuo a agradecer, eu penso que todas as intervenções são sempre, têm sempre uma atitude muito positiva e muito construtiva sobre as críticas, quer sejam positivas, quer sejam negativas, que se me dirijam, mas permitam que refira aqui algumas situações. O relatório pretende ser o mais, eu sendo eu a relatora, mas pretende espelhar o mais possível a realidade que foi visitada, a realidade que foi escutada, a realidade que foi lida, porque também temos aqui várias intervenções que até nos foram enviadas por escrito. E, portanto, realmente depois fazer uma síntese de todo este trabalho que foi acompanhado e que foi concretizado, e depois com as várias leituras e várias posições políticas dos vários grupos parlamentares, não é efetivamente fácil, mas é com gosto que desenvolve esse trabalho. O que é certo é que, e ainda bem que o segundo tem também esta característica de terem anexo todos os documentos, quer as intervenções escritas, quer os anexos, os relatórios que foram elaborados, não por mim, mas pelos respectivos relatores dos vários grupos parlamentares também, que acompanharam essas visitas, mas também têm links para as gravações das audições que foram realizadas. Portanto, procura ser o mais objetivo e corresponder à realidade dos factos. Quanto às conclusões, Também me apraz registar que, penso que não foi eliminada nenhum dos itens que eu tinha considerado. Estas propostas foi acrescentado. Houve ou acrescentar como item novo, ou então, caso a temática e o assunto já estivesse considerado e referenciado em algum dos itens, foi melhorado e foi complementado o item existente. Portanto, não, mesmo as propostas de integração que aqui estão, agora, na parte das conclusões, estavam num conjunto. Inicialmente haveria, era 41 ou 42 itens, e agora estão separados entre constatação de factos e propostas de intervenção. Elas já cá estavam. Portanto, houve aqui uma melhoria, houve uma complementariedade, houve um acrescentar novos pontos, houve completar pontos existentes, mas, na realidade, no geral, penso que todos devemos reconhecer que as mensagens estavam aqui e penso que, para quem as quiser ler, as mensagens são realmente importantes e apenas fico grata por me ter sido dado a oportunidade de desenvolver este trabalho em nome da Comissão de Educação e Ciência, porque este é um trabalho da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Seixeira. Estamos, então, em condições de poder votar o relatório, designadamente as conclusões, que é aquilo que vamos votar. Não é? Os Estados que votam contra? Os Estados que se abstêm? Foi aprovado pelos votos dos senhores deputados do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, e teve a abstenção do senhor deputado Miguel Tiago. E, portanto, cumprimentos, em particular, à senhora deputada relatora Fernanda Seixeira pelo magnânimo e magnífico trabalho que fez. Nós retomamos os nossos trabalhos às 15h15, para termos 15 minutos para discutirmos o requerimento apresentado pelo senhor. Retomamos os nossos trabalhos às 15h30 para ouvir as novas, os nossos convidados da tarde. E a que horas é que o Sr. Deputado José Paulo Carvalho pode estar para discutir o requerimento? Pois, mas não sabemos quanto tempo demorará a audição. Pode demorar uma hora ou duas.